DW. Jornal da Noite.
Assessor de Venâncio Mondlane denuncia alegada tentativa de assassinato e acusa Frelimo.
É para dizer, olha, você vai seguir o mesmo caminho que os outros seguiram. Só mostrar que tem acesso a mim, que conhece a minha casa, que pode fazer de mim aquilo que quiser.
Em Bissau, PAI Terra Ranca declina convite para reunião com missão da CDAO.
Nós o que queremos é o cumprimento legal e integral da Constituição da República da Guiné-Bissau.
Futuro chanceler da Alemanha admite vontade de formar governo com sociais-democratas. Boa noite, começa assim o jornal desta segunda-feira, 24 de fevereiro. Acompanha-o Cláudia Marques. Em Moçambique, jovens bloqueiam desde a tarde desta segunda-feira a Avenida Júlio Nyerere, uma das principais rodovias que liga o centro da capital e a periferia. Os jovens protestam contra a alegada tentativa de assassinato do assessor de Venâncio Mondlane, Diniz Tivane, ocorrida na madrugada de domingo. Mas para nos trazer mais detalhes, vamos já de seguida ao encontro do nosso correspondente em Maputo. Boa noite, Romeu da Silva. Que mais nos podes adiantar?
Exato, Cláudia. Dezenas de jovens bloquearam esta tarde a Avenida Júlio Nyerere, exatamente na ponte da Praça dos Combatentes. Trata-se de uma das vias mais usadas pelos automobilistas e uma das mais importantes que liga a periferia e o centro de Maputo. Os manifestantes obrigaram dois autocarros a descarregar os passageiros e usaram esses autocarros para bloquear as duas faixas desta avenida. E para reforçar isso, colocaram também barricadas como pedregulhos e travessas das ferrovias. Este cenário está a criar um embaraço enorme no trânsito para aqueles que estão a usar vias alternativas, que a maior parte delas estão até degradadas ou alagadas. As razões deste bloqueio têm a ver com as mensagens que foram postas a circular nas redes sociais desde ontem à noite, motivadas pela tentativa, ou alegada tentativa de assassinato do assessor de Venâncio Mondlane, Diniz Tivane. E mais, alguns jovens que não aceitavam entrevistas, nem mesmo a presença da mídia, diziam que se o Cernic não der satisfações sobre o assassinato do advogado Elvino Dias e do mandatário do Podemos, Paulo Guambe, tanto no ano passado, no dia 19 de outubro, esta situação vai continuar. A Polícia de Proteção está no local, mas nada está a fazer para repor a ordem. As pessoas que voltaram dos seus postos de trabalho estão a caminhar até encontrar o transporte nas ruas lá mais adiante, onde o trânsito está a fluir. Mas devo avançar igualmente que esta manhã, no fim desta avenida, na Praça da Juventude, mais a norte de Maputo, também esteve bloqueada, e bem como a zona de Benfica. Cláudia.
Obrigada, Romeu da Silva, por este ponto de situação. E como já referimos, o assessor de Venâncio Mondlane denunciou uma alegada tentativa de assassinato contra si. Diniz Tivane, num vídeo nas redes sociais, mostra a sua casa perfurada por dezenas de balas. O braço direito do ex-candidato presidencial não tem dúvidas de que o ataque tem motivações políticas e acusa a Frelimo de ter mão no gesto violento. Em entrevista à DW, Diniz Tivane começa por contar as circunstâncias em que o tiroteio aconteceu.
Estava fora de Maputo, estava fora de casa, a família também estava deslocada. Entretanto, devia ter regressado exatamente naquele mesmo dia. Eu não sei se eles tiveram alguma informação de que eu voltava naquele dia de viagem, ou ter sido coincidência apenas. Portanto, eu fui informado, porque eu cheguei logo pela manhã, o acidente, portanto, o tiroteio, ocorreu por volta das duas, entre as duas e as três da madrugada. E já os vizinhos tentaram contactar-me e não tinha tanta informação assim. Então, ao chegar, é que apercebi-me do terror que tinha acontecido por causa da quantidade de tiros que se espalharam pelo meu portão, a quantidade de tiros que entraram pela garagem adentro, algumas até entraram para uma zona que depois da garagem é o meu escritório. Então, foi aí que efetivamente tive provas de que tinha sido atacado.
A quem atribuiria a autoria do ataque? Desconfia de alguém, de algum grupo?
Bom, isto tem ligação política, claramente, né? Nós aqui em Moçambique temos uma maneira, um domínio, não é? Podemos assim dizer, do crime, que é muito específico pela forma como se organiza, pela forma como está infraestruturada e pela estranha forma como sempre se escapule. não é? Então, por via disso, é fácil perceber que há uma relação entre o regime da Frelimo e este ataque. Porque um dos vizinhos contou-me, ele logo percebeu-se que eu estava em casa, aproximou e veio dizer que, aliás, ele viu a viatura na qual as pessoas se faziam transportar. Então, que era uma carinha dupla cabine, Toyota Hilux, vulgo GD6, e estava parado do outro lado do passeio, da estrada, portanto. E eles depois manobraram o carro, ficaram em frente ao meu portão e começaram a disparar. Então, também aqui tenho seguranças aqui, da mesma empresa que foi, o homem que foi baleado há mais ou menos 3 semanas, conta que ele também apercebeu-se dessa mesma carinha e ele tentou se esconder. Ele primeiro disfarçou que não era dali e tudo mais. Quando ele tentava se esconder, um dos homens do carro desceu e rendeu-lhe. Portanto, desceu, apontou-lhe uma arma, estava encapuçado, pôs-lhe no chão. E foi este segundo colega que saiu para disparar. Então
não é o primeiro ataque contra a sua pessoa?
Não, não é. Nem é o segundo. Já houve outras ameaças, já houve uma situação de estar a manobrar para entrar no quintal e os carros bloquearam-me. Apercebi-me que era mesmo um alerta, não é? Podemos assim dizer. Sim.
Entende estes ataques como uma ameaça, sua pessoa, ou vê mesmo como atos falhados de o eliminar?
Não, são ameaças. O nível de organização que esta gente tem e a capacidade de execução que nós temos visto para raptos, a capacidade temos visto que... Epa, eu vou dar um exemplo triste, não era oportuno, mas eu vou dizer. Eu quando vejo as situações de mortes mal contadas, como é o caso do recente do diretor do CIS, no ano passado, então nos deixa claro de que não há nenhuma falha. Epa, espero que seja isso, sem contar com o dia de ontem. O que há é que é um alerta claro, é uma demonstração de força, é uma forma de dissuasão, é para dizer, olha, você vai seguir o mesmo caminho que os outros seguiram. Veja que nós eliminamos o Elvino, eliminamos o Paulo Guambi, eliminamos outros. Então estão a mostrar que têm acesso a mim, que conhecem a minha casa, que podem fazer de mim aquilo que quiserem.
O Diniz Tivane sente-se amedrontado ou intimidado?
Sinto-me intimidado, sou homem, não é? Tenho que perceber a mensagem, não é? Eu posso lhe garantir que de ontem para hoje não dormi. Portanto, estou em casa, praticamente é como se eu fosse, não é? Carne para canhão, ou está disponível a qualquer altura para eles fazerem o que eles quisessem. Então, é esta vida que eu vou ter. Portanto, sinto-me sim, mas isso não significa que a gente vai desistir daquilo que a gente está a fazer.
Foi Diniz Tivane, assessor do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, numa entrevista conduzida pela jornalista Nádia Issoufou. E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos como olha para esta alegada tentativa de assassinato de Diniz Tivane. Para o ouvinte Inácio Calavete, o ocorrido é uma arquitetura da Frelimo de querer silenciar aqueles que lutam para o bem-estar do povo, assim como fizeram com Elvino Dias. Participe, ainda voltamos ao espaço do ouvinte com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E na Guiné-Bissau, a coligação Plataforma Aliança Inclusiva PAI Terra Arranca demarcou-se do encontro com a missão de alto nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que se encontra na capital guineense. A missão da organização subregional está desde domingo no país, no âmbito de uma resolução do impasse político e de entendimento para encontrar uma data para as eleições legislativas e presidenciais. Mais detalhes a partir de Bissau, com Yankuba Dançó.
Na carta enviada esta segunda-feira ao representante residente da CDAO na Guiné-Bissau, a coligação vencedora das últimas eleições legislativas guineenses argumenta a sua posição com o facto de a missão da Organização da África Ocidental se ter reunido com Setu Camará, que se tem assumido presidente da Assembleia Nacional Popular, a revelia da Constituição. A PAI Terra Arranca afirma que Setu Camará está a exercer as funções por usurpação e critica ainda a exclusão da agenda de encontros de 2 partidos com assento parlamentar, o Movimento para a Alternância Democrática e o Partido da Renovação Social, liderados por Brahma Camará e Fernando Dias. António Samba Baldé, coordenador interino da Plataforma da Aliança Inclusiva, explica à DW a posição da coligação.
Nós o que queremos é o cumprimento legal e integral da Constituição da República da Guiné-Bissau. Se a missão não levar isso em conta, Então, nós não faremos parte nem do encontro, muito menos das ideias já programadas a partir da sede da CDL em Abuja.
A coligação eleitoral, liderada por o antigo primeiro-ministro Nuno Nabian, a Aliança Patriótica Inclusiva, API Cabaz Garande, também manifestou em carta dirigida à representação da CDL em Bissau o seu repúdio por ter sido excluída da agenda de encontros da missão. No entanto, segundo apurou a DW, além de encontros mantidos esta segunda-feira com o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, a missão da CDAO reuniu-se com Satou Camará, com o Ministro do Interior, Boche Kandé, e com a Comissão Nacional de Eleições. O professor universitário, Fernando da Fonseca, esclarece que não se deve esperar muito desta missão.
Essa missão irá levar os insumos obtidos para as instâncias que têm as prerrogativas de decidir sobre essa questão. Estou a falar concretamente da conferência do chefe de Estado. É eles que vão decidir, não é, os encaminhamentos.
Neste momento, na Guiné-Bissau, o debate se assenta à volta do fim do mandato do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, apontado para a próxima quinta-feira, 27 de fevereiro, segundo vários juristas, embora o chefe de Estado mantenha a convicção de que o seu tempo na presidência só terminará em setembro próximo. Para o professor universitário Fernando da Fonseca, a CDAO não está em condições de resolver a crise guineense.
A CDAO tem tido posturas dúbias e equivocadas. Na minha avaliação, a CDAO tem acolhido mais a orientação e a agenda do atual presidente da República da Guiné-Bissau.
Segundo vários analistas, a missão da CDAO, ao não reunir-se com a oposição, terá pouca margem de resolver o problema, poderá ainda acusar a crise. De Bissau para DW, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, prometeu hoje colocar fim às manifestações pós-eleitorais no país. O chefe de Estado falava esta segunda-feira na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, onde efetua uma visita de trabalho. Para Chapo, os protestos comparam-se ao terrorismo que se vive em Cabo Delgado e à guerra civil que opôs a RENAMO e o governo durante 16 anos.
E em Cabo Delgado, mesmo se for para chorar no sangue, para defender essa pátria, para as manifestações, vamos chorar sangue. Ninguém pode pôr em causa.
Daniel Chapo prometeu ainda acabar com a corrupção em Moçambique, justificando que não há desenvolvimento num país com bandidos e ladrões. E na província moçambicana de Inhambane, duas sedes distritais da Frelimo foram hoje vandalizadas por populares em protesto. Segundo o secretário provincial de mobilização do partido, os manifestantes entraram na sede de Morumbene e na cidade de Maxixe e atearam fogo. Ainda em Moçambique, dezenas de manifestantes bloquearam hoje a principal estrada que liga o distrito de Chibuto à cidade de Xai-Xai, capital provincial de Gaza, em protesto contra o custo de vida no país. A Estrada Nacional 102 esteve bloqueada por um caminhão de carga, pneus, pedras e troncos, de acordo com relatos de fontes locais, referindo que pelo menos uma pessoa foi ferida durante os protestos.
DW. Eleições na Alemanha.
A vitória do bloco conservador CDU-CSU nas eleições deste domingo, com 28,6% dos votos, coloca Friedrich Merz na linha da frente para se tornar o próximo chanceler da Alemanha. No entanto, Merz precisará de parceiros para formar governo. Esta segunda-feira, o vencedor das eleições legislativas alemã assumiu vontade de formar coligação governamental com o Partido Social Democrata SPD, o grande derrotado das eleições, com 16,4%, o pior resultado da sua história.
Juntamente com os mandatos dos sociais-democratas, que têm 120 deputados, obtemos 328 lugares dos 630 do Parlamento. Estamos em condições de formar um governo, uma coligação preto-vermelha, e é exatamente isso que queremos.
Wollen, und dafür habe ich auch heute
O líder conservador, que falava hoje na sede da União Democrata Cristã, CDU, em Berlim, frisou que espera alcançar um acordo até à Páscoa e descarta qualquer cooperação com a Alternativa para a Alemanha, AfD. O partido duplicou a votação de 2021 e chegou aos 20,8%, o melhor resultado da extrema-direita na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. A AfD torna-se, assim, a principal força da oposição no Bundestag, o Parlamento alemão. Friedrich Merz reconheceu que a ascensão da extrema-direita é um sinal alarmante que não pode ser ignorado.
Este
é o último sinal de alerta para que os partidos políticos do centro democrático na Alemanha encontrem soluções comuns. Estou determinado a aceitar esta tarefa e estou determinado a manter conversações positivas, rápidas e construtivas com os sociais-democratas.
Também Olaf Scholz, o chanceler cessante, admitiu hoje o sabor amargo do resultado eleitoral do SPD. Ainda assim, agradeceu a todos que votaram nele, recordando o seu papel enquanto chanceler a quando da eclosão da guerra na Ucrânia.
Estou grato por, neste momento particular, face a uma guerra terrível, ter sido capaz de assegurar que os nossos políticos lidaram com este desafio. Não deixaram a Ucrânia sozinha, fizeram mais pela nossa segurança e amorteceram as consequências económicas.
Scholz afastou ainda qualquer participação num possível governo de coligação, assumindo apenas o cargo de deputado na próxima legislatura. Para já, diz que permanecerá no cargo de chanceler interinamente, enquanto acontecem as negociações para a formação do novo governo alemão, o que pode demorar até meses. No momento em que a União Europeia se debate com várias questões, nomeadamente no campo da defesa, o Bloco, através da alta representante para os negócios estrangeiros e política de segurança, Kaya Kallas, disse esperar que o novo governo alemão seja formado o mais rapidamente possível. Entretanto, multiplicam-se as reações à ascensão da extrema-direita na Alemanha na sequência das eleições deste domingo. O ativista moçambicano Paulino Miguel, residente na cidade de Estugarda, diz que os migrantes africanos não querem a AfD nas rédeas de governação na Alemanha.
Eu sempre confiei na humanidade que, até um certo ponto, as pessoas vão refletir, dizer, pá, não vamos fazer assim. Eu estou ciente que não há de se formar um partido com coisa, com arte, porque no fim do dia a pessoa sabe que não podemos voltar para 1933, mas ele terá muita influência, mas no fim do dia vão ver que não deve ser assim.
O ativista Paulino Miguel, que promete não se deixar intimidar com eventuais políticas migratórias mais severas.
DW Notícias.
E no dia em que se assinala o terceiro aniversário da invasão russa na Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogiou a resistência do seu país. Entretanto, a alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros anunciou hoje que os líderes do bloco vão tentar chegar a acordo sobre um novo pacote de apoio militar para a Ucrânia na cimeira extraordinária de 6 de março.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos no Espaço do Ouvinte como olha para a alegada tentativa de assassinato de Denis Stivan, o braço direito do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. André João diz que em Moçambique não desenvolvemos por causa desta atitude de que quem pensa diferente deve ser morto. Foi um ato irracional de querer silenciar os outros políticos. Já Jacónias Massango também foi ao nosso Facebook e diz que a Frelimo sempre fez isso, não é novidade e, por isso, todo o opositor que não aceita comer calado acaba por morrer. Gagote Gogas diz que a Frelimo está a mostrar que não quer paz, quer criar caos, medo e guerra, tudo de propósito. E assim termina o jornal desta segunda-feira. Da minha parte é tudo, mas já sabe, em dw.com/português, as notícias não param. Obrigada pela preferência. Boa noite. Até amanhã.